Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
É, Gisele Carvalho, parece que a chuvarada realmente começou aqui na região de Brasília. E com as chuvas vem os...
Acidentes.
E o Bruno Lourenço, que tá na linha agora, nosso bom dia pro Bruno Lourenço, vai falar exatamente sobre isso. Ninguém quer sofrer um acidente, claro, mas se acontecer um acidente de trânsito, o que fazer? Bruno Lourenço, bom dia, responda, por favor, a essa pergunta.
Bom dia, Adriano, bom dia, Gisel, bom dia, ouvintes. Pois é, agora, com essa chegada das chuvas aí na maioria aí do país, a gente, basta sintonizar um pouquinho a televisão, sair na rua para ver aqueles engavetamentos, aquelas batidinhas leves que tanto trazem aborrecimentos e que tanto atrapalham o trânsito, né? Mas, como regra geral, posso falar o seguinte, que a primeira coisa é manter a calma. Não adianta desesperar, seja a batida muito forte ou seja um acidente de trânsito leve. E, no caso de um acidente de trânsito que não haja feridos, né? Vamos elencar aqui algumas coisas que a gente deve fazer. Primeiro, retirar, se possível, o veículo da pista para não atrapalhar o tráfego e provocar novos acidentes. Até porque a gente tem esses motoristas que têm a mania de passar olhando para o acidente. Então, um carro parado no meio da rua, muitas vezes, é um convite para novos acidentes na pista do lado.
Esse então, ponto é importante, Bruno, porque só um detalhe aqui. Tem muita gente que acha que aquelas batidinhas, os motoristas têm que ficar no meio da pista discutindo para esperar talvez uma perícia para ver quem teve razão, quem não teve razão. Isso não se aplica, ou seja, a única coisa que isso faz é atrapalhar o trânsito e colocar em risco a vida dos que estão envolvidos no acidente.
Isso não há feridos, né? Então, há duas, no caso de acidentes com feridos, vou falar daqui a pouquinho, mas no caso de acidentes sem feridos, sem vítimas de trânsito, a gente deve tirar, inclusive, como uma infração média, 4 pontos na carteira e multa, para quem não tirar o veículo da pista, que estiver atrapalhando o tráfego, um veículo que tenha condições de sair. Antigamente a gente tinha realmente esse pensamento, né? Eu lembro de meu pai conversar, falar, não, tem que deixar aqui porque vai vir a perícia. Mas não precisa, e o Código de Trânsito deixou isso bem claro. Se não houver vítimas no acidente, o motorista deve mover o veículo, tirar ali para não atrapalhar o tráfego. Caso não seja possível tirar, porque às vezes uma roda enganchou, o carro não consegue se deslocar, o que tem que fazer? Tem que usar aquela coisinha que tem no carro, triângulo, que muita gente acha que não sabe, mas lá no porta-malas tem lá aquele acessório triângulo que você sinaliza para os outros motoristas para trafegar com mais cuidado, porque há um veículo parado, né? E o CONTRAN, ele fala em botar essa sinalização, o triângulo, a pelo menos 30 metros do acidente. Não adianta você botar o triângulo ali 2-3 passos do carro.
Ou no vidro do para-brisa, no vidro aí, traseiro.
Eu fui falar com um motorista que tinha posto o triângulo no vidro, ele falou, não, porque se eu deixar ali, alguém rouba. Bem, é complicado isso, né? Então a pessoa deixa dentro do carro, porque ela disse que se deixar ali fora, alguém poderia roubar. Bem, eu acho primeiro que não vai ter alguém que vai passar para fazer isso. Mas segundo, que você vai provocar. O seu carro que tem um acidente leve, pode sofrer uma batida de um outro carro, que aí sim o acidente vai virar de gravidade.
E até tem outros países, Bruno, acho que é a Argentina, tem que ter 2 triângulos, né? Para colocar um na frente e outro atrás.
Ó, interessante, hein? Tá aí uma boa medida. Agora que você falou, não sabia. Acho uma coisa bastante interessante, porque quanto mais sinalizado, a gente percebe que vai evitar novos acidentes, vai evitar mais problemas. E inclusive as seguradoras, de uma forma assim meio que geral, recomendam que você, se você está numa via de 60 km por hora, você bote o triângulo a 60 metros. Tem uns 60 passos largos, né? Uma via de 80 metros, porque dá tempo do motorista ver, diminuir a velocidade sem enfrentar o acidente. Em caso de neblina, de chuva, aí isso aí realmente tem que ser observado. Essa distância de 30 metros é mínima, que o CONTRAN fala, mas em vias com velocidade maior, a gente certamente pode botar o triângulo mais para frente, mais para trás, porque vai fazer uma diferença significativa para a visualização do veículo parado. Outra coisa, não é obrigatório registrar o BO, o boletim de ocorrência, mas eu recomendo, porque depois, na hora da seguradora, na hora de cada um assumir sua responsabilidade no acidente, o boletim de ocorrência vai facilitar bastante, né? E a seguradora também fala para evitar bater boca. Olha, bateu, tem seguro, então deixa a seguradora decidir de quem é a responsabilidade e a seguradora correr atrás. Não evite bater boca, né? Entregue o cartãozinho, seu cartão, pegue todos os dados, né? Outra coisa importante, pegue o máximo de informações do veículo, do condutor, a hora, local do acidente, contatos de testemunhas. Hoje em dia com o celular fica fácil tirar fotos, né? E em alguns estados, né, você pode inclusive registrar com o seu celular, com o smartphone, a ocorrência mesmo, de uma batida leve sem vítima, né, pelo smartphone. Eu testei o aplicativo, o site do Paraná, que tem o www.bateu.pr.gov.br. É interessante, você escolhe a cidade, clica lá no lugar onde foi o acidente, os envolvidos, pode botar foto. É interessante, né? Alguns outros estados também têm essa facilidade, e que eu acredito que vai ser uma tendência aí para o futuro. Aqui em Brasília, em outras cidades, também tem aquela questão da justiça volante, que é uma van que vem com um mediador, já tenta resolver tudo ali na mesma hora, né? Quem vai bater, quem é culpado, quem não é. Então, não há que bater boca e transformar um acidente de menor gravidade em algo muito, muito grande, com potencial de violência.
Ok. Agora, Bruno, vamos fazer o seguinte: hoje você falou das providências com acidentes quando não há vítimas. Você falou e deu dicas muito legais, muito bacanas, sobre remoção do carro, do local, se possível, colocar a sinalização, não bater boca, enfim, pegar o número de informações. Nós vamos combinar o seguinte: quarta-feira que vem não tem conexão Senado por conta do feriado de 12 de outubro, mas na outra quarta-feira, dia 19, que tal você voltar para falar das providências em caso de acidentes com vítimas? O que que você acha?
Pode ser, fica combinado. Lembrando que muita gente não sabe quem aquele DPVAT, inclusive muitas pessoas têm direito a indenizações no caso desses acidentes com vítimas, e a gente pode detalhar isso então no próximo Sinal Verde.
Legal. Bruno Lourenço, muito obrigado, foi muito boa a sua explicação, acho que agora os motoristas vão estar mais preparados para o que fazer em caso de um acidente no trânsito sem vítimas.
Exatamente, é o que a gente espera.
E muitos deles foram apresentados hoje ao Triângulo, muito prazer.
É isso aí. Esse foi o Bruno Lourenço, então, que produz o quadro Sinal Verde, o quadro de mobilidade. Então, pessoal, teve aquela batidinha de trânsito, ninguém se machucou, graças a Deus. Gente, não precisa ficar no meio da pista, no meio da faixa. Se possível, coloque o carro no acostamento, no lugar seguro. Os dois veículos ou todos os veículos envolvidos naquele acidente, felizmente sem vítimas. Por quê? Vai ser mais seguro para você discutir aí quem teve com uma boa, sem acalorar, sem ficar nervoso, quem teve culpa, quem não teve, tirar foto e tal, pegar endereço, pegar nome, pegar a placa do carro, pegar a testemunha, do que ficar no meio da pista, podendo ser atropelado, podendo causar um outro acidente. E Gesiel, em acidente com vítima, a polícia não vai ali, só se for um carro oficial, aí vai.
É verdade.
Mas se não for, sem vítima, não vai.
É verdade. E você, motorista que está passando, presenciou um acidente, muitas vezes aquele motorista que passa, presencia um acidente e diminui a velocidade, pode causar um novo acidente também. Então, é preciso que o motorista também fique ligado com relação a isso.